Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite. Começa aqui o programa Eclésia. Queremos nesta noite conversar com Rita Fonseca. Tem 27 anos, mas o mundo nos seus olhos. Formou-se em Psicologia Educacional e com isso e por isso foi conhecer outras formas de formação com crianças. Procurou ter mundo e não ficar presa entre fronteiras. Esteve na República Checa e foi nesta geografia que começou a acompanhar a situação dos refugiados. Não conseguia estar de braços cruzados e sentiu que perante tantos que chegavam à Europa a precisar de ajuda, tinha de estar lá e fazer alguma coisa.
Chegavam muitas notícias, a República Checa é um país que não está muito aberto e não estava muito aberto a receber refugiados e as coisas eram vistas de uma maneira agressiva até, foram queimados contentores com roupas, por exemplo, de recolhas que se organizavam e eu queria muito ir e ver e ajudar. Sim, na altura havia muita instabilidade também, portanto eu tinha que acabar esse estágio que estava a fazer na escola, queria muito ir, mas os campos estavam todos a fechar, foi na altura em que se fecharam as fronteiras também na Europa.
E qual é o seu trajeto?
Despachei a bagagem toda para Portugal, visitei alguns amigos de Erasmus que tinha feito na Polónia e segui diretamente para Ragusa, na Sicília, onde me juntei a um grupo de jovens e não tão jovens, de voluntários internacionais, com a marca cristã, sim, eram jesuítas. E foi uma experiência de entrada muito boa, porque éramos para aí uns 15, dividimos-nos por vários centros, cada dupla ou trio estava num centro diferente e, portanto, estava com as pessoas que vinham nessa altura da Líbia. E no fim do dia juntávamos-nos e partilhávamos e rezávamos o que é que tinha sido o dia. E, no fundo, ajudou-me muito a gerir as emoções e a forma como as coisas são vividas. Depois para a Grécia já fui mais sozinha. Uhum. E foi bom a primeira experiência ter sido partilhada, no fundo.
Sim. Três fortes semanas.
Sim, nessa altura ainda chegavam muitas pessoas também lá, havia todo o processo das entrevistas, tínhamos que perguntar às pessoas as piores coisas que lhes tinham acontecido na vida para aumentar as possibilidades delas conseguirem asilo na Europa.
Segue depois para a Grécia, não é?
Eu estive sempre em Atenas, estive no campo de Skaramagas e depois, no outro verão, num squat também em Atenas, num bairro. Um squat eram edifícios ocupados, portanto estavam abandonados e eram ocupados para habitação pelas pessoas que viviam na rua. Eu estava só com refugiados.
Quem é este outro que chega a um campo de refugiados?
Eu acho que o outro é realmente uma pessoa igual a nós. E se calhar, no momento em que chega, está numa situação de maior vulnerabilidade ou fragilidade, mas isso não é inerente à condição para sempre. E por isso as pessoas que eu encontrava, por exemplo, nos campos, eram pessoas com imensa vontade de viver, de aprender inglês, que nos convidavam para a casa deles, que nos ofereciam a comida que tinham e que não tinham, e que insistiam em que comêssemos e partilhássemos aquele momento com eles. Queriam estudar, tinham sonhos, eram pessoas muito parecidas connosco. Queriam formar família, queriam ir ter com os seus familiares que estavam noutros países. Eu senti muito acolhida, sem dúvida. Eu fui sempre muito bem recebida por todos, pelas crianças. Depois eu tive mais a trabalhar com as crianças numa lógica de educação não formal, mas que também é um bom meio para chegar aos pais, que nos aceitam com muito mais facilidade e que nos recebem e que nos oferecem chá e café toda a hora, porque é muito cultural, que querem que nós comamos, mesmo que já tenhamos acabado de almoçar, não interessa nada.
E há uma imagem, o estender a manta, estender uma manta colorida e as crianças em cima da manta a construírem legos. Que imagem é essa, Rita?
Isso era um bocadinho... Eu tive dois verões inteiros lá em Atenas. E isso era o dia-a-dia, que era chegar com os paraquedas e essas mantas coloridas e punhamos os brinquedos e as várias... Também aí havia crianças de várias idades e por isso os legos e os livros de instruções e o trabalho cooperativo foi uma maneira de pôr crianças de países diferentes, porque eles eram do Iraque, do Afeganistão e da Síria, que no campo eram zonas divididas e que não se davam tanto, e de atenuar essas barreiras, porque as crianças são só crianças e querem brincar e querem construir o boneco da Lego que for e que aquilo funcione.
As crianças mostram a nossa humanidade, não é?
Sim, sem dúvida. E fazem... As crianças são super alegres e são essa imagem de... Estão disponíveis para receber tudo aquilo que nós tivermos para lhes dar. Ainda não têm grandes angústias, não. Os jovens já têm muito mais, já percebem que estão a perder anos, que poderiam estar a estudar, que é muito tempo de espera para todos. As crianças são o grande motor de alegria e energia destes locais, porque os adultos começam a ter muitos sinais de depressão e de... porque realmente estão anos à espera de uma resposta, sem poder trabalhar, sem ter acesso a cuidados médicos, e é desesperante. E as crianças não têm isso, as crianças são felizes a andar de bicicleta, a jogar à bola, a fazer amigos, a aprender inglês.
Não ter medo do diferente e acolhê-lo tal como ele é, é o primeiro passo para quebrar fronteiras. Rita Fonseca cedo percebeu isso. Sabe que o mundo não mudou pelas suas ações, mas deu-lhe ferramentas para aqui, em Portugal, ajudar a receber a família à luz que saiu da Síria e hoje sonha a sua vida em Oeiras.
É muito importante conseguirmos pôr em perspectiva e irmos e voltarmos sabendo que não vamos mudar o mundo. Podemos ter mudado um bocadinho do dia-a-dia daquelas crianças, podemos ter criado memórias mais felizes daqueles dias. Na altura em que houve uma altura em que estive no Scott e montámos uma escola que durou um ano e tal, agora até os Scotts serem todos fechados. E isso é gratificante porque permite que algumas crianças tenham acesso a aprender o alfabeto inglês, que saibam contar, que saibam fazer contas, não substitui a escola formal, evidentemente, mas dá-lhes ferramentas para que mais tarde se possam vir a integrar. É um tijolo, mas depois é um bocadinho difícil de lidar e eu acho que cada pessoa encontrará a sua maneira de fazer isso cá em Portugal, com o... lá está tudo na mesma ou pior, e eu estou aqui e tenho muito mais recursos à minha disposição. E isso é sempre um balanço que temos de fazer. E o ano passado, por exemplo, eu escolhi não ir para a Grécia e ficar cá e ter esse tempo. E é uma decisão sempre difícil, porque sabemos que lá a realidade está na mesma e que não há mudança. Os campos continuam com 5, 8 vezes a sua capacidade. Isto significa que as pessoas recebem um oitavo da comida que deviam, que não há água potável para todos, que é inverno e continuam em tendas, com neve, com frio. As coisas não têm melhorado desde aí. Isso é um bocadinho difícil de aceitar.
Mas, como dizia, há muito trabalho para fazer cá. Que trabalho é que há para fazer cá, Rita?
Eu cá integrei uma equipa que foi a OPAR, que acolheu uma família de refugiados, que são os Alós, e foi uma maneira de dar um bocadinho de continuidade ao trabalho que eu estava a fazer lá, cá. E é muito gratificante ver a forma como eles se incluíram, como já falam português, como estudam, como trabalham. E como, no fundo, são felizes e fazem a vida cá, com todas as dificuldades que todas as outras famílias de cá também têm.
A Unidade Pastoral de Apoio aos Refugiados entre as paróquias de São Julião e de Nova Oeiras ajudou a concretizar o sonho da família à luz. Empregar a mãe, permitir que os filhos estudassem e, mais recentemente, com a chegada do pai, concretizar o reagrupamento familiar. Os sonhos são os mesmos. O desejo de paz, de família, de trabalho e de uma vida em segurança é verdade em qualquer geografia. E acolher com humanidade é apenas a tarefa de cada um para fazer deste primeiro dia o resto da tua vida, tal como nos canta Sérgio Godinho.
A príncipe é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo, diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos termina amanhã. Esta iniciativa ecuménica quis este ano, num desafio da Ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, fazer-nos olhar para os migrantes e para os refugiados e também para a importância do acolher com a humanidade. Termina aqui o programa Eclésia e também a semana que passámos consigo. No domingo estamos de regresso pelas 6 horas para lhe dar os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Música.